Olá, cavaleiros e amazonas. Esse é o Cavalo Alado Não É Centauro, podcast sobre filosofia e sociologia. E eu sou Eric Fonseca. Esse é o terceiro episódio sobre epistemologia antiga. Nós já estudamos a teoria do conhecimento com os pré-socráticos, com os sofistas e com Sócrates. Agora é a vez de Platão. Então se acomode, pegue a caneta e o caderno e vambora para o mundo das ideias. Se você vivesse a vida inteira num quarto escuro e sem nenhum contato com o mundo exterior, a realidade para você seria esse quarto escuro, não é? Quer dizer, você acharia que esse quarto escuro é tudo que existe. Você nem perceberia que existe um mundo fora desse quarto. Afinal, se você jamais saiu dele, como poderia saber que existe algo fora dele? Parece assustador? E se eu te disser que você pode estar nesse quarto escuro agora mesmo? Como você saberia? Essa é a ideia do Platão. Mas ele não fala nada de quarto escuro. Ele fala de uma caverna. Vamos entender melhor essa ideia? Platão nasceu em Atenas e viveu entre 427 e 347 a.C. Vinha de uma família importante e influente. Quando tinha por volta dos 20 anos, tornou-se discípulo de Sócrates, que ele sempre vai lembrar como o mais sábio e mais justo dos homens. Eu já falei em episódio passado que Sócrates foi condenado à morte e isso marcou bastante a vida de Platão. Platão viveu num momento turbulento. A Atenas que ele viveu é a Atenas da Guerra do Peloponeso, com a cidade se dividindo em alianças instáveis entre Esparta e Atenas. Como vocês sabem, Atenas perdeu a guerra. A condenação de Sócrates e a derrota de Atenas na guerra gera um sentimento de desânimo em Platão. Ele começa a sentir que a forma de condução da política era o problema, e inclusive vai considerar que a democracia ateniense era um sistema político corrompido, que levou a cidade à guerra e arrastou Sócrates ao tribunal. Se você quiser saber mais sobre a crítica de Platão à democracia, você pode ouvir o nosso episódio sobre o conceito de democracia aqui no Cavalo Alado. Depois da morte do mestre, Platão foi viajar e amadureceu suas ideias, principalmente as ideias políticas. Quando ele voltou para Atenas, fundou uma escola, a Academia. Era uma escola que pretendia aquele ideal socrático da autonomia da razão e da ação contra o modelo sofista. Por isso, a Academia rivalizava e combatia a escola de retórica, muito presente em Atenas naquele momento com os sofistas. Um fato importante é que a teoria do conhecimento de Platão está intimamente ligada com a teoria política que ele desenvolve. Para compreender sua obra, é preciso entender o que ele pensava sobre a busca da verdade e sobre como a verdade é necessária para um governo justo. Pensa o seguinte: como pode um governante ser virtuoso, ou seja, bom e justo, sem antes saber o que é bem e o que é justiça? Platão vai dizer que o único capaz de governar bem é aquele que pode conhecer o bem. E quem é que sabe o que é o bem? Simples, o filósofo, aquele que consegue atingir a forma mais elevada de conhecimento. Essas ideias estão sobretudo na obra que ele escreveu chamada A República. Hoje nós não vamos nos aprofundar na teoria política de Platão, mas apenas na sua teoria do conhecimento. E esse apenas é entre muitas aspas, porque a teoria do conhecimento de Platão já é bastante coisa. Ao contrário do seu mestre Sócrates, Platão deixou uma obra escrita. Ele escrevia na forma de diálogos para manter a essência do método socrático, mostrando que a filosofia é um pensamento que se elabora na discussão e sem preconceitos prévios. Nos diálogos, os personagens vão conversando, expondo suas opiniões contrárias, e aí no debate, os conceitos vão se definindo melhor. Isso, para ele, é dialética. Em vários de seus diálogos, Sócrates aparece como um personagem que debate com outros, e aí Platão costuma expor o que ele próprio considera correto através das falas de Sócrates. A República, a obra que citei agora há pouco, é também na forma de diálogo. O primeiro ponto da teoria do conhecimento do Platão que vamos abordar é aquele assunto que já discutimos antes, do embate entre a visão de Heráclito e a visão do Parmênides sobre o funcionamento do cosmos. O que Platão vai fazer é discordar dos dois e, ao mesmo tempo, concordar com os dois, unindo as ideias de Heráclito e as teorias de Parmênides. Sobre Heráclito, ele vai criticar a ideia de que absolutamente tudo está em movimento. Ele vai pensar, bom, se tudo está em movimento, o conhecimento é impossível, então. Mas aí ele pondera que, para os nossos sentidos, realmente parece que tudo está em movimento o tempo todo. A conclusão disso é que, na verdade, as essências das coisas não mudam, mas a aparência sim. Assim é possível o conhecimento, quando nossa inteligência começa a observar o que permanece mesmo quando as coisas mudam. Essa coisa que permanece é a essência dos seres. Sobre Parmênides, ele vai criticar a ideia de que o ser não existe, ou seja, ele vai admitir a existência do não ser. Dizer que Parmênides não tem razão inteiramente significa dizer que Heráclito não está totalmente equivocado, mas para isso nós temos que considerar a existência de duas realidades que existem simultaneamente. Uma realidade mais parecida com o que o Heráclito falou e outra realidade mais parecida com o que o Parmênides falou. Heráclito explica que o mundo que a gente vive é um fluxo eterno de transformações. Esse mundo que a gente vive é o mundo das coisas materiais, o mundo das coisas sensíveis, das coisas corpóreas, que são submetidas ao nascimento, à transformação, à corrupção e à morte, e conhecidas por meio das sensações do nosso corpo. Esse mundo sensível das sensações é o mundo das aparências e das mudanças. Nele só podemos ter opiniões, e essas são mutáveis e muitas vezes contraditórias. Já Parmênides esteve mais próximo da verdade do que Heráclito. Aquela ideia de que o ser é idêntico a si mesmo, imóvel e eterno, se aproxima mais do outro mundo, do mundo das ideias. Nesse mundo que é imaterial, a gente encontra as coisas inteligíveis, as formas e as ideias. E as ideias são imutáveis, são eternas, são puras e só podem ser conhecidas exclusivamente pela nossa inteligência e jamais pelos nossos sentidos. Tá aí então o primeiro esboço da teoria de Platão, conhecida como teoria das ideias ou ainda teoria dualista. Dualista porque Platão procurou resolver esse impasse entre Heráclito e Parmênides propondo uma ontologia dualista. É assim, para ele, existem duas realidades opostas que existem ao mesmo tempo, o mundo sensível e o mundo inteligível. O mundo sensível corresponde à matéria e é feito das coisas como percebemos na nossa vida cotidiana, isto é, das nossas sensações, que surgem e desaparecem continuamente. Assim, as coisas e os fatos do mundo sensível são temporárias, mutáveis e corruptíveis. É o mundo do Heráclito. O mundo inteligível corresponde às ideias, que são sempre as mesmas, de tal maneira que nos permite experimentar a dimensão do eterno, do imutável, do perfeito. Esse é o mundo do Parmênides. Entendeu? Esse dualismo é aplicado a tudo para Platão, até em nós mesmos. Olha só, para Platão, nós temos uma parte que é material e sensível, que se transforma, que nasce, envelhece e morre. É o nosso corpo. E como o nosso corpo interage com o mundo? Pelos sentidos. Mas nós também temos uma parte em nós que é imaterial. Platão chama essa parte de alma. A alma é eterna, não envelhece e não morre. A alma é a parte de nós mais próxima do mundo inteligível, e ela conhece as coisas pela inteligência. Mas há uma hierarquia aí. O conhecimento realizado pela alma é mais próximo da verdade do que o conhecimento realizado pelo corpo e pelos sentidos. Isso porque só a nossa alma, através da inteligência, pode conhecer as formas verdadeiras e eternas das coisas. Já o nosso corpo só pode conhecer através dos sentidos. E como o mundo dos sentidos é subjetivo, é contraditório, cheio de mudanças e corruptível, o conhecimento produzido por ele também é assim. Daí vem as opiniões e o senso comum, por exemplo. Ou seja, é uma forma de conhecimento mais pobre. Um parêntese. E se eu te disser que a forma como você pensa, foi influenciada por essa teoria do Platão. Sim, essa diferenciação e hierarquia entre inteligência e corpo é presente em nossa cultura até hoje. Primeiro, que até hoje a gente pensa a inteligência e o corpo como coisas separadas. E segundo, que a gente costuma achar as coisas da inteligência mais elevadas que as coisas do corpo. Talvez você nem saiba o porquê de pensar assim, mas as ideias de Platão foram apropriadas pela cultura ocidental e principalmente pelo cristianismo, e assim chegaram até nossos dias como um resquício. Mas vamos voltar à teoria das ideias. Que tal se a gente pensar em um exemplo de uma coisa e como nossa alma conheceria essa coisa? Platão nos oferece o exemplo de um objeto chamado círculo. Sim, esse mesmo, um círculo. Como a gente pode conhecer esse objeto? Bom, podemos conhecer ele pelo nome, círculo. Essa palavra que você ouviu já é um conhecimento sobre esse objeto. Um outro modo de conhecer esse objeto é por sua definição verbal. Se você perguntar a um matemático o que é um círculo, ele te dirá: círculo é o objeto cujas extremidades em todas as direções são equidistantes de seu centro. Bonito, né? Se você aprendeu geometria básica, poderá conhecer esse objeto de uma outra forma ainda, a representação. Você pode pegar um papel e uma caneta e desenhar um círculo. Você vai representar desenhando ele. Mas agora a gente vai perceber o que o Platão queria dizer com separação do mundo material, das opiniões e do conhecimento sensível em relação ao mundo das ideias. Veja bem, o nome círculo é apenas uma convenção da nossa cultura e muda dependendo do lugar que você vive. O mesmo ocorre com a definição. É uma definição limitada pela nossa linguagem, pelo nosso idioma. Você pode compreender ela ou não. Se eu falar círculo e te dizer uma definição em russo, sua alma não vai captar o conhecimento.
Круг – это объект, концы которого во всех направлениях равно удалены от его центра.
Já a forma de conhecimento pela representação do círculo num desenho também é perecível. Você pode amassar o papel, riscar o desenho e até mesmo deformar ele. Outra coisa é que mesmo que você desenhe com um instrumento de alta precisão, imagina um compasso super preciso. Mesmo assim, o círculo desenhado nunca será perfeito. Sempre haverá algum nível de deformação da forma que vai ocorrer, mesmo que você não tenha capacidade de perceber com a visão. Mas aí há outra forma de conhecer também. Platão chama esta forma simplesmente de conhecimento. O conhecimento não é o nome, nem a definição, nem a representação visual do objeto, mas a compreensão que a nossa alma faz ligando e relacionando essas três coisas. É o que se passa na nossa mente quando o nome, a definição e a imagem são produzidos por nossa alma. Esse é o primeiro contato da alma com a ideia de círculo. Esse modo, o conhecimento, é a capacidade que a nossa alma tem de perceber a diferença entre nome, definição e representação e o círculo real como ideia. Isso nos leva à forma mais elevada de conhecimento, que é o próprio círculo em si mesmo que existe como ideia. Esse é o contato da alma diretamente com a ideia do círculo, que não é nem seu nome, nem sua definição pela linguagem e nem sua representação visual, mas a ideia pura de círculo que é perfeita, que não muda jamais e que existe apenas como abstração no mundo das ideias. Perceba que esse círculo não depende de nós para existir. Ele é. Ele não depende do nome que a gente dê a ele, nem da definição e nem da nossa força para imaginar. Ele tem uma existência plena e independente de nós. Quando nós nascemos, ele já existia e ele continuará existindo depois de nós. Então veja que ele quer mostrar que os modos de conhecer ainda são muito presos às sensações e à percepção, muito próximo das limitações do nosso corpo, das inclinações, das opiniões, daquilo que você aprendeu com a sua família, seus amigos, seus professores, e por isso tendem a confundir o objeto materializado em sons ou figuras com sua essência inteligível, ou melhor, com o verdadeiro objeto do conhecimento. Então pense o seguinte, existe o objeto e existe a ideia do objeto. Essas duas coisas estão em mundos diferentes. O objeto do mundo material sempre será menos perfeito do que o objeto no mundo das ideias, porque as ideias são perfeitas. Agora tenta forçar sua alma a ir fazer um exercício com outras coisas. Pense em um ser e tente elevar seu pensamento do nome, depois para a definição verbal, para a imagem e depois para o conhecimento desse ser. Você chegará por último na ideia do ser em si mesma. Pense num ser cujo nome seja, sei lá, vaca. Vaca é o nome.
Vaca.
E a definição verbal?
Vaca é a fêmea da espécie Primigenius taurus, mamífero cujo macho é o touro.
E a representação imagética? Desenhe aí, ou procure uma foto, pintura ou uma escultura de uma vaca. Se juntarmos essas três coisas, teremos já um conhecimento sobre as vacas. Mas esse conhecimento ainda está impreciso. Ele pode estar sujeito a deformações e opiniões. Para contemplar a vaca em sua perfeição, a gente tem que conseguir chegar na ideia de vaca em abstrato. A vaca ideal é uma vaca que não se confunde com nenhuma vaca existente no mundo material. Se você olhar no pasto, você vai ver que, embora semelhantes, as vacas do mundo material têm variações entre elas. As cores mudam, o tamanho, o mugido, o comportamento e por aí vai. Mas há em todas elas uma essência de vaca, que permite que a nossa alma apreenda a ideia de vaca que está no mundo das ideias. Como que nós podemos então pegar vários seres semelhantes e dar o mesmo nome? Porque há algo em comum entre eles. Esse algo em comum é a ideia. Ok, chega de vacas, né? Que tal se ao invés de círculos e vacas, a gente pensar nas virtudes humanas? A coragem, a justiça, a beleza e, segundo Platão, a maior virtude de todas e causa da existência das outras virtudes, o bem. Qual é a essência destas coisas que chamamos de virtudes? Conseguiu? Fica mais difícil, né? Platão dizia que para chegar no mundo das ideias é preciso treino. É preciso treinar o olhar, tanto o olhar material do corpo quanto o olhar da alma. Na República, Platão explica que os modos ou graus de conhecimento vão sendo superados uns pelos outros, num caminho ascendente, indo do mundo sensível para o mundo das ideias. Vamos agora dar um nome para cada um desses graus, dividindo eles em quatro. O primeiro grau e mais baixo na escala é o simulacro, ou simulação, que em grego se diz ekasia, que significa justamente imagem. São aquelas coisas que são apreendidas numa percepção de segunda mão. São cópias ou imagens de uma coisa sensível, como o reflexo no espelho ou na água, as narrativas dos poetas, as pinturas, as esculturas, as imagens da memória. Assim, poesia, pintura, escultura e retórica pertencem a um nível mais baixo do conhecimento, porque nos oferece uma imagem da coisa sensível e não a própria percepção da coisa sensível. O segundo grau é a doxa, que em grego significa opinião. Doxa é a confiança ou fé que temos na sensação, ou a opinião que formamos a partir das sensações e do que ouvimos dizer por aí. Sabe quando compramos uma ideia? É um conhecimento necessário para o uso na vida cotidiana, pois falamos de coisas naturais, dos seres vivos, dos artefatos, mas também a opinião acreditada passivamente, aceito por nós pelo testemunho dos nossos sentidos, por nossos hábitos e também pelos costumes em que fomos educados. Elevando um pouquinho agora, chegamos no terceiro grau, que é a dianoia, que significa compreender pelo pensamento. Aqui nós já estamos entrando em contato com o mundo das ideias, ainda que não seja a forma mais elevada. Esse grau diz respeito ao raciocínio, que separa e distingue argumentos e fatos. A dianoia é muito comum na compreensão dos objetos matemáticos. As matemáticas surgem assim como um tipo de conhecimento que nos permite passar da aparência das coisas, imagem, crença e opinião, a um primeiro contato com a inteligência e com a essência delas. Mas ainda não são um modo superior de conhecimento ou filosofia. Isso porque o matemático precisa ainda representar ou ilustrar o seu objeto por meio de linhas, pontos, traços, superfícies. Embora seu objeto seja puramente ideal e não material, para compreendê-lo, o matemático ainda precisa recorrer a representações sensíveis ou imagens. Lembra o exemplo do círculo? Ainda assim, a matemática tem uma importância enorme na doutrina do Platão, porque somente através da dianoia é que a alma consegue adquirir a capacidade de realizar a dialética de forma rigorosa, dando um passo decisivo para abandonar as formas de conhecimento inferiores e alcançar o próximo grau. O quarto grau, e mais elevado, é a episteme, que em grego significa ciência, saber verdadeiro. É aqui, nesse grau, que a alma realiza a noesis, a ação de conceber alguma coisa pela inteligência pura. Nesse nível, a inteligência entra em contato com as essências das coisas, que Platão chama de eidos. Eidos é a própria forma inteligível, a ideia. Vocês vão sair fluentes em gregos hoje. Vou resumir para vocês. Na episteme, que é a filosofia em si, a alma realiza a noesis, que é a percepção pela inteligência entrando em contato com o eidos, com a essência das coisas. É quando o filósofo consegue contemplar a ideia pura, o objeto na sua forma inteligível. Lembra a história do círculo? É quando o filósofo consegue entrar em contato com o círculo em si mesmo, sem necessidade de recorrer a nada além da própria inteligência. Para voltar naquele exemplo da nossa vaca, a gente pode dizer que nós partimos da observação da vaquinha lá no pasto, percebida pelos nossos sentidos, e chegamos a uma episteme sobre a vaca. Na episteme, a nossa alma realiza a noesis sobre a vaquinha e chega na contemplação do eidos de vaca, isso é, a forma inteligível da vaca percebida inteiramente pela inteligência, é a ideia da vaca. Essas ideias e nomes em grego, junto com vaca, te deixou um pouquinho confuso? Parece que Platão previu isso. Então ele encontrou um jeito de explicar sua teoria de forma mais didática. Talvez a passagem mais conhecida de toda sua obra esteja no livro 7º da República, onde Platão vai explicar tudo isso para você através de uma alegoria, o Mito da Caverna.
Imagine que existam homens presos desde a infância numa espécie de caverna. Um lugar subterrâneo, escuro. Há apenas uma pequena entrada para a luz, que vem de uma fogueira localizada fora da caverna. Os homens estão acorrentados, não podem se mexer, nem mesmo virar o pescoço para o lado. Tudo o que eles fazem é olhar para uma parede em frente a eles. Nessa parede, eles conseguem ver somente sombras projetadas do que acontece fora da caverna. Sombras de pessoas carregando alguma coisa por cima de um muro. Temos então duas realidades, dois mundos diferentes, um dentro da caverna e outro fora dela.
Está aí a ideia de dualismo, o lado de dentro da caverna e o lado de fora. Os dois lados estão conectados, mas são mundos diferentes. Dentro é o mundo sensível, o mundo do corpo e dos sentidos, da matéria, das nossas percepções como a visão, o paladar, o tato, a audição, das opiniões, daquilo que ouvimos dizer e daquilo que aprendemos com nossos semelhantes. E fora é o mundo inteligível, que só pode ser acessado pela alma, ao teorizar dialeticamente sobre as coisas, fazendo aquele percurso que falamos há pouco, abandonando a doxa até chegar na episteme.
Vamos imaginar que um dos prisioneiros quebra a corrente e sai para o exterior de onde sempre viveu. De que maneira ele reconhecerá o mundo? Ele tem dificuldade em distinguir as imagens. Seus olhos, acostumados com a escuridão, se ofuscam com a luz. Ele tenta achar a fonte da luz. Descobre, então, que existe um sol. Quando se depara com a nova realidade, ele percebe que passou a vida analisando e julgando apenas imagens projetadas. Fora da caverna, o mundo é outro. Ele se encanta com a natureza, com os animais, com o sol.
As pessoas dentro da caverna são prisioneiras. Estão presas àquelas percepções sensíveis e às opiniões formadas e acreditam que o que elas sabem é a verdade. Ou seja, elas estão condenadas a uma violência contra suas almas, pois acabam ficando refém da ignorância. O carinha que se liberta, que decide abandonar a caverna, é aquele que percebe que existe mais coisas para saber do que ele pressupunha inicialmente. Ele inicia uma jornada muito árdua para escalar o muro e sair da caverna. Certamente ele pensou em desistir, mas ele continuou. Essa é a tomada de consciência sobre si mesmo e sobre o mundo. Esse é o conhece a ti mesmo. Chegando lá fora, por incrível que pareça, ele ficou cego. Isso porque ele nunca tinha usado os olhos verdadeiramente antes. A luz do sol aqui é uma metáfora para a própria filosofia. Ela incomoda, porque nos força a pensar sobre o nosso próprio pensamento, nos força a refletir, mas aos poucos ele consegue enxergar melhor, percebendo o que são suas próprias ideias e o que são as ideias de outros, o que é sombra na parede e o que é a verdade.
Fora da caverna, o ex-prisioneiro fica maravilhado com o mundo real. Sente compaixão pelos companheiros acorrentados na caverna. Quer que eles conheçam também o mundo exterior. Decidido, volta à caverna para falar sobre as novas descobertas e dividir o que aprendeu. Quando conta, ele é ridicularizado. Os companheiros acorrentados acreditam somente na realidade que conhecem, as sombras na parede da caverna. Declaram que o ex-prisioneiro está louco.
Não!
E não querem ouvir o que acreditam ser apenas absurdos.
Essa ilustração que Platão nos dá apresenta a dialética como um movimento de libertação do olhar intelectual que nos livra da cegueira para vermos as luzes das ideias. Mas descreve também o retorno do prisioneiro para convidar os que permaneceram na caverna a sair dela, ensinando-lhes como quebrar os grilhões e subir o caminho. Há, assim, dois movimentos na dialética. A subida, que vai da imagem à crença ou opinião, desta para as matemáticas e depois para a intuição intelectual e a ciência, e a descida, que consiste em praticar com os outros o trabalho para subir até as ideias, isto é, dialogar. No fim da alegoria, descobrimos que os que ficaram na caverna inseguros com o diálogo e com as novidades trazidas acabam matando aquele que se libertou. É uma clara alusão ao filósofo, em especial a Sócrates. Colocados diante da contradição e do esforço em conhecer a verdade, às vezes temos que fazer a escolha entre o conforto da caverna e a liberdade do conhecimento. O filme Matrix, de 1999, dirigido por Lana e Lily Wachowski, faz esse mesmo debate. Ao saber que o mundo que ele vive é uma ilusão produzida por máquinas que escravizaram seres humanos, Neo tem que fazer a escolha entre tomar a pílula azul ou a vermelha, entre ficar na Matrix ou sair dela.
Eu imagino que deva estar se sentindo um pouco como Alice, escorregando pela toca do coelho.
É, eu acho que sim.
Vejo isso em seus olhos. Você sabe do que eu estou falando?
Matrix?
Você quer saber o que é Matrix? Matrix está em toda parte. Está à nossa volta. Mesmo agora, nesta sala aqui. Você a vê quando olha pela janela. Ou quando liga a televisão. É o mundo que acredita ser real para que não perceba a verdade.
Que verdade?
Que você é um escravo, Neo. Como todo mundo, você nasceu em cativeiro. Nasceu numa prisão que não pode ver, sentir ou tocar. Uma prisão para a sua mente. Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais.
Trazer para o nosso mundo moderno esse debate é um exercício muito interessante. O mito da caverna, que ilustra a teoria do conhecimento de Platão, pode ser aplicado à sociedade atual? Será que vivemos presos numa realidade ilusória, presos em comportamentos e ideias que nos limitam? Quais ideias prontas você já adquiriu sem ao menos refletir? Qual o papel da TV, da internet, das redes sociais nessa adorável caverna colorida e luminosa que vivemos? E as fake news? E a pós-verdade? O fanatismo político e religioso seriam a expressão mais radical dessa caverna?
O que eu acho é que nós nunca vivemos tanto na caverna de Platão como hoje. Hoje é que nós estamos a viver, de facto, na caverna de Platão. Porque as próprias imagens que nos mostram a realidade, de alguma maneira, substituem a realidade. Nós estamos no mundo que chamamos o mundo audiovisual. Nós estamos, efetivamente, a repetir a situação das pessoas aprisionadas ou atadas na caverna do Platão, olhando em frente, vendo sombras e acreditando que essas sombras são uma realidade. Foi preciso passarem todos estes séculos para que a caverna do Platão aparecesse finalmente num momento da história da humanidade, que é hoje. E vai ser cada vez mais.
Até quando você ficará nas aparências? Quando vai escalar o muro da caverna, conhecer a si mesmo e aprender a verdade sobre o real? Obrigado por chegar até aqui. Platão não vai te tirar da caverna. Você terá que sair sozinho e por conta própria. Mas estamos aqui para te dar um pouquinho de ajuda. Até mais! O áudio que você acabou de ouvir é uma fala do escritor José Saramago no filme Janela da Alma, dirigido por João Jardim e Walter Carvalho. A narração do Mito da Caverna é uma realização da Secretaria da Educação de São Paulo e os áudios entre Morfeu e Neo é do filme Matrix, de Lana e Lilia Ochoski.